Entrevista. Cidadania.
Como a Fátima comentava há pouco, nós vamos dar sequência à nossa série de entrevistas para trazer para vocês um debate, uma avaliação mais intensa que nós pudermos do pacote anticrime, um conjunto de medidas que foi apresentado pelo ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, inicialmente numa reunião para governadores, secretários de segurança pública de diversos estados. Já foi apresentado também para o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e tem reunião, como a Fátima falava, Priscila Mazenotti também anunciava, junto à Frente Parlamentar de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, para que o tema seja tratado hoje mais uma vez. De nossa parte, já analisamos na segunda-feira o chamado Acordo Penal. Trouxemos ontem também outro especialista para abordar a proposta da prisão após a condenação, em segunda instância, e a prisão após a condenação pelo Tribunal do Júri. A partir de agora, nós vamos trazer uma avaliação do Dr. Carlos Nicodemos, professor universitário e especialista em criminologia, para a tipificação penal do Caixa 2 e sobre o entendimento também da legítima defesa, outros pontos pelos quais passa esse pacote anticrime. Dr. Carlos Nicodemos, bom dia.
Bom dia, Dylan. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Um prazer, mais uma vez, estar aqui contribuindo contigo nesse debate, nessa reflexão tão importante que é a questão do enfrentamento ao crime na nossa sociedade.
Obrigado. A satisfação é nossa em ter a sua participação aqui com a gente mais uma vez no Revista Brasil. Professor, eu gostaria de começar pela questão do Caixa 2, já que o projeto prevê, né, que é crime arrecadar, manter, movimentar, enfim, utilizar valores não declarados para a justiça eleitoral. Da maneira como a legislação está hoje, existe realmente uma dúvida? Existe a necessidade de legislar de maneira mais específica para esse tema, professor?
Bom, Dylan, a primeira questão é nós entendermos assim, como se chega a um passo de criminalizar uma determinada conduta, né? E assim, os ensinamentos no âmbito do direito penal sempre apontam a necessidade de se esgotar todas as outras vias administrativas, civis, políticas, sociais, sobre aquele fato. E aí, esgotando-se, não tendo o Estado outro meio para proteger o interesse da sociedade, ele edita uma lei criminal. Nesse item, eu diria que nós esgotamos todos os instrumentos e ferramentas e que a questão da criminalização do Caixa 2 é um reclame da sociedade e é pertinente na perspectiva de ajustar o sistema, especialmente político-eleitoral, para que se coíba esse tipo de prática. Agora, perfeito, gostaria de trazer a reflexão também que hoje, da maneira como está, não tira a possibilidade de responsabilizar os crimes conexos que vêm com o Caixa 2. Hoje o Caixa 2 não é um crime propriamente, não está tipificado na lei eleitoral, mas outras condutas correlatas a elas e conexas a ela, como a corrupção ativa, a corrupção passiva, que são práticas que acabam engendrando também nesse universo do Caixa 2, esses estão tipificados e têm sido, inclusive, objeto de apuração por parte da Justiça. Perfeito. Então eu diria que sim, que a criminalização do Caixa 2 é um reclame e tende a ajustar o sistema de justiça eleitoral.
Muito bem, professor. Junto a essa discussão que se refere ao Caixa 2, e ela não é nova, já veio a possibilidade de uma anistia. Aliás, parlamentares foram até acusados de tentar manobrar com um projeto que nasceu com algumas iniciativas, né, que se diziam contrárias à corrupção ou pró-combate à corrupção, e alguns parlamentares acabaram até acusados de tentar manobrar para que o projeto, no que se refere ao Caixa 2, viesse a anistiar as condutas, os crimes ocorridos antes, né, da lei ser aprovada. E nesse momento, inclusive, o deputado Capitão Augusto, do PR de São Paulo, que é presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública, disse que depois da conversa com o ministro Sérgio Moro, ele teve a impressão de que seria incluída, né, uma questão para que as condutas anteriores não fossem anistiadas. Como você avalia a necessidade de tratar dessa questão? Quer dizer, é necessário que a legislação deixe claro que não existe uma anistia, ou essa anistia pode ser alguma coisa a ser considerada, professor?
Bom, Dila, a gente tem uma premissa constitucional, uma cláusula constitucional, e que a gente tem que observar, não só em relação a essa questão propriamente do Caixa 2, mas em relação a qualquer outra lei penal, é a regra constitucional de que não há crime sem lei anterior que o defina e não apenas sem prévia cominação legal. Então, assim, os fatos ocorridos anteriormente não seriam alcançados por essa lei. Agora, obviamente, o que a gente está percebendo é que existe um movimento para fazer ou criar uma janela de oportunidade, como eu destaquei na primeira intervenção, de buscar os crimes conexos ou correlatos a eles para serem também, de alguma maneira, anistiados dentro de um universo ou de um contexto do Caixa 2. Nós temos que ficar muito atentos a isso. Agora, no que diz respeito à tipificação do Caixa 2, de torná-lo objetivamente crime, não precisaria criar essa regra infraconstitucional, porque a própria Carta Política de 88 consagra que não há crime sem lei anterior que o defina. Então, os fatos praticados no passado diz respeito à legislação do passado, e se não era considerado crime, não serão alcançados por ela.
Muito bem, professor, nós vamos dar um passo agora em direção a outro ponto. Esse, creio que seja ainda mais polêmico desse projeto, tem gerado discussões um pouco mais intensas, e eu me refiro à questão da legítima defesa, já que o projeto prevê que durante o julgamento de crimes, né, de mortes que foram, de certa forma, justificadas como legítima defesa, existe a possibilidade da redução da pena ou até da pena não ser aplicada caso exista uma justificativa que decorra de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Uma das críticas é a possibilidade da subjetividade, né, da interpretação e da alegação dessas situações para, de alguma forma, justificar uma morte como uma morte em situação de legítima defesa. Qual é a sua avaliação para esse item, professor?
Bom, Dilan, aí eu teria uma opinião diametralmente oposta à que eu tive do item anterior, né? Trata-se de uma proposição totalmente descolada da realidade. Nós sabemos que o Brasil, a título de política criminal, especialmente com as forças de segurança pública, não tem hoje uma baixa institucionalidade, e o exercício da atividade policial hoje nos traz números estarrecedores em relação à letalidade. É altíssimo o número de autos de resistência, que muitas das vezes, inclusive no passado, foi considerado como um estrito cumprimento do dever legal matar o outro, quando na verdade é uma questão de legítima defesa, como os tribunais assim corrigiram. E essa proposição de criar uma regra que possa assegurar aos agentes no enfrentamento a uma questão de violência a isenção da pena ou a diminuição dela por uma questão de medo, surpresa ou violenta emoção, na verdade isso vai de encontro ao que nós efetivamente necessitamos, porque naturalmente vai haver um aprofundamento dos confrontos militares, especialmente da polícia militar, com a criminalidade organizada. E o que a gente não tem que não pode perder de vista é que essa dita criminalidade organizada, ela está colocada numa realidade onde muitos jovens são cooptados como mão de obra e como uma mão de obra descartável, e colocado numa linha de descarte, né? Lamentavelmente, que vai crescendo a letalidade, especialmente a juventude negra. Então a gente tem que se posicionar de maneira muito contundente no campo científico, no campo político, institucional, de não permitir pela a aprovação dessa regra. Na verdade, o que a gente vê é que o atual presidente, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, ele quer cumprir uma promessa de campanha, ele quer dar conta de uma promessa de campanha, especialmente para um segmento que ele dialoga historicamente, representado pela bancada da bala no Congresso Nacional, e traz isso como uma proposição num conjunto de outras questões. Eu tenho por mim que isso aí vai apenas incrementar a violência na sociedade e dar uma porta de saída para aqueles policiais que estão no dia a dia, inclusive, cometer abusos e praticar mais violência na nossa própria sociedade.
Muito bem, esse é o Dr. Carlos Nicodemos, professor universitário, especialista em criminologia, participando, contribuindo mais uma vez aqui para o nosso Revista Brasil, nessa série em que a gente traz aqui para a discussão as propostas que alteram 14 leis do chamado pacote anticrime, apresentado pelo ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. Doutor Nicodemos, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa e uma boa quarta-feira para você.
Obrigado, Dilan. Uma boa quarta-feira para todos nós. Um abraço.